DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Ao meu lado no estúdio está Guilherme Correia da Silva, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. As conversações sobre a crise na Ucrânia terminaram com um acordo. É preciso reduzir a elevada tensão que se vive neste momento no país. Essa é a posição da Rússia, Estados Unidos, União Europeia e Ucrânia, anunciou o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, após uma maratona de conversações em Genebra. O leste da Ucrânia tem assistido a um braço de ferro entre separatistas pró-russos e as forças armadas ucranianas, que lançaram uma operação para recuperar edifícios governamentais tomados pelos separatistas. Durante a noite passada, separatistas atacaram uma base das forças de segurança ucranianas. Três deles morreram. No acordo desta quinta-feira, prevê-se o desarmamento de grupos ilegais armados em todas as regiões da Ucrânia e a evacuação dos edifícios ocupados, disse ainda o ministro russo Sergei Lavrov. O secretário de Estado norte-americano John Kerry avisou Moscovo para respeitar o acordo. Caso contrário, a Rússia arriscará mais sanções. Na Guiné-Bissau, a direção do PAIGC reúne-se a partir de amanhã para discutir a formação do novo governo. O PAIGC venceu as eleições legislativas de domingo com maioria absoluta. Domingos Simões Pereira será indicado pelo partido para o cargo de primeiro-ministro. À DW África, Simões Pereira disse que no processo de formação do governo será muito importante falar com o PRS, o segundo partido mais votado. É um tema que desenvolvemos daqui a pouco no Jornal da Noite. O filho do ex-presidente senegalês, Abdoulaye Wade, vai ser julgado por enriquecimento ilícito. Karim Wade será julgado em junho. Ele é acusado de ter adquirido ilicitamente uma fortuna superior a 1.000 milhões de euros. Karim Wade nega as acusações. Ele aguardará julgamento na prisão. No Mali, as tropas francesas libertaram 5 trabalhadores humanitários malianos que foram raptados em fevereiro, anunciou um comunicado conjunto dos presidentes da França e do Mali. Os 5 trabalhadores desapareceram quando viajavam entre as cidades de Kidal e de Gao, no norte do país. 4 deles trabalhavam para a Cruz Vermelha. Segundo a agência de notícias France Presse, o sequestro foi reivindicado na altura por um grupo radical islâmico. Um tribunal alemão sentenciou um pirata somali a 12 anos de prisão por ter ajudado a comandar um sequestro de um petroleiro operado por alemães junto à costa de Oman em 2010. O arguido foi detido em maio do ano passado num centro de refugiados na Alemanha. Durante o sequestro, os 22 tripulantes do navio foram torturados. O sequestro durou 7 meses e terminou com um pagamento de um resgate de 5 milhões de dólares. A defesa diz que tenciona recorrer da sentença. A Argélia foi hoje a votos para escolher o próximo presidente do país. Já antes da votação, o claro favorito era o presidente cessante, Abdelaziz Bouteflika, que se candidata a um quarto mandato. Bouteflika foi votar de cadeira de rodas. O presidente de 77 anos sofreu um acidente vascular cerebral em abril do ano passado e esteve quase um ano sem aparecer publicamente. Os resultados das presidenciais deverão ser divulgados amanhã. Hoje foi o dia mais movimentado das eleições legislativas na Índia. A maratona eleitoral de 5 semanas está a meio caminho. Só esta quinta-feira, quase 200 milhões de pessoas foram convocadas a votar, num total de 800 milhões de eleitores chamados às urnas ao longo destas semanas. Neste momento, as sondagens indicam que o Partido do Congresso, da família Gandhi, que está no poder, perde terreno para a oposição. As eleições na Índia terminam a 12 de maio. Na Coreia do Sul, as equipas de socorro continuam à procura de quase 300 vítimas do naufrágio de ontem de um navio de passageiros. Pelo menos 25 pessoas morreram. Centenas de mergulhadores, barcos e 29 aeronaves continuam à procura de sobreviventes, mas as buscas estavam a ser dificultadas pelo mau tempo, a chuva e a ondulação forte. Entre as famílias dos desaparecidos cresce a angústia, enquanto continua a procura por sobreviventes. Os familiares acusam o governo de não ter reagido de imediato com vigor. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Maria João Pinto.
DW. Jornal da Noite.
E nos destaques desta quinta-feira, dia 17 de abril de 2014, futuro primeiro-ministro da Guiné-Bissau promete diálogo inclusivo para a formação do novo governo. Procurador-Geral da República de Moçambique reconhece que a luta contra a corrupção está longe de ser ganha no país. E Renamo denuncia falta de recenseamento eleitoral em Nampula. Saiba mais já a seguir. A direção do Partido Africano da Independência, da Guiné e Cabo Verde, vai reunir-se amanhã, sexta-feira, para discutir a formação do próximo governo da Guiné-Bissau, saído das eleições legislativas do último domingo. Recorde-se que o PAIGC venceu com maioria absoluta, o que lhe dá a possibilidade de ocupar 55 dos 102 lugares da Assembleia Nacional Popular. A DW África falou com Domingos Simões Pereira, que será indicado pelo partido vencedor para o cargo de primeiro-ministro. Em entrevista ao nosso correspondente em Bissau, Braima Darame, Simões Pereira começa por falar sobre o futuro executivo guineense.
Vamos ter um governo que resultar da ponderação que o PAIGC irá fazer dos resultados que tem, e em função dessa ponderação, os órgãos competentes do PAIGC irão instruir no sentido da auscultação que vamos lançar, um diálogo inclusivo, esperando que no final resulte o melhor governo possível para a Guiné-Bissau.
Teremos forças da oposição e candidatos no governo?
Eu vou ouvir primeiro as estruturas competentes do partido e logo a seguir daremos conhecimento daquilo que forem as orientações.
Penso que será esse o nosso pressuposto para o tal governo que nós pensamos que será um governo de estabilidade, independentemente de outros aspectos que o possam acompanhar.
O que significa que vamos ter elementos do PRS no seu governo, já que existe este diálogo entre os dois partidos?
Para nós é muito importante falar com o PRS, até porque, até prova em contrária, será o segundo maior partido político da Guiné-Bissau, mas para nós é igualmente importante respeitar e considerar todas as demais formações políticas. Que eventualmente nós iremos lançar irá incluir a todas as formações políticas e mesmo as estruturas da sociedade civil, eventualmente a independentes que nós entendermos importantes para reforçar a qualidade do futuro da governação.
Nestas legislativas, o PAIGC perdeu 10 deputados em comparação com a última. Isto significa que o PAIGC não saiu tão coeso, não saiu tão unido no seu último congresso?
Nós reconhecemos sempre que o período que ia do fim do Congresso em Cacheu ao pleito eleitoral era um período demasiado exíguo para sarar todas as feridas. E por isso é perfeitamente normal nós chegarmos a este ponto e ainda termos um sentimento de que aqui e ali era possível fazer melhor, houvesse uma maior coesão dentro do partido. Contudo, enquanto militantes e enquanto responsáveis do partido, temos a obrigação de pôr o partido em primeiro lugar antes de tentarmos dirimir as nossas diferenças. E é aquilo que nós vamos exigir e vamos esperar de todos os militantes e todos os dirigentes do PAIGC.
Mesmo assim, o partido perdeu terreno em relação às últimas legislativas que Carlos Gomes Júnior ganhou com 67 deputados.
A única coisa que eu gostava de dizer é que eu tenho o convencimento, e vou guardar esse convencimento até me provarem o contrário, que os atuais resultados são os melhores possíveis perante as atuais circunstâncias.
Será que existe mesmo condições de segurança para a realização da segunda volta? E durante a primeira, os candidatos do PAIGC não foram intimidados, ameaçados por ninguém?
No dia 8 de março, na primeira conferência que nós fizemos aqui, apelamos a que todas as entidades não diretamente envolvidas ou partes do processo eleitoral se mantivessem à margem do processo. E tudo o que nós temos vindo a fazer é reforçar esse sentimento, o apelo a que o processo beneficie da maior transparência e da maior isenção de todas as entidades não diretamente implicadas. Com esta referência, eu gostava de dizer que só registámos um caso. Tivemos a informação oficiosa, ainda a correr os trâmites da sua confirmação oficial, de que em Bafatá houve uma situação de alguma ameaça junto de responsáveis do nosso partido. Essa ocorrência foi reportada às estruturas das Nações Unidas.
Braima Drame Bissau, DW.
Ouvimos então a entrevista conduzida por Brahima Darama, Domingos Simões Pereira, que será então indicado para o cargo de primeiro-ministro da Guiné-Bissau. E continuando na Guiné-Bissau, lançamos a nossa pergunta do dia. Na sua opinião, o resultado das eleições gerais guineenses pode pôr um ponto final no ciclo de violência e instabilidade no país? Já sabe, pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Os órgãos diretivos do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde vão reunir-se a partir de sexta-feira para discutir a formação do próximo governo guineense. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Domingos Simões Pereira, que será o novo primeiro-ministro depois de o PAIGC ter vencido as eleições legislativas de domingo com maioria absoluta. Nas presidenciais, o candidato do PAIGC, José Mário Vaz, foi o mais votado, mas ficou abaixo dos 50% necessários para assumir o cargo, sendo necessária uma segunda volta a 18 de maio com o candidato independente Nuno Nabiam. Resultados que Vincent Fouché, investigador do International Crisis Group, atualmente na Guiné-Bissau, considera um sinal de mudança.
I think it clearly means that the majority of the Guinean people is not happy with what happened on April 12.
Significa claramente que a maioria dos guineenses não está contente com o golpe de Estado que aconteceu a 12 de abril e quer algo de novo. Acho que todos, incluindo os militares, compreendem o preço elevado a pagar pelos golpes de Estado. Talvez esta tenha sido uma experiência de aprendizagem.
Um dia depois de conhecidos os resultados das eleições gerais, a pergunta que se impõe é se será este o ponto final na instabilidade política ou militar na Guiné-Bissau. Há quem tema um golpe de Estado ainda antes da segunda volta das presidenciais, tal como aconteceu em 2012, após a vitória de Carlos Gomes Júnior, na altura líder do PAIGC. Por isso, o atual período de revelação e análise dos resultados é visto com alguma apreensão, mas Vincent Fouché afasta a hipótese de um novo golpe de Estado, pelo menos para já.
Claro que é sempre uma possibilidade, mas, dado o alto envolvimento internacional, parece-me difícil. Já a violência política é outra questão. Este país tem uma longa história de políticos e militares vítimas de ataques violentos, por vezes mortais. É recorrente uma hipótese que não pode ser excluída, mas acredito que, pelo menos a médio prazo, não haverá um golpe de Estado.
O PAIGC venceu as eleições legislativas com maioria absoluta, mantendo assim o domínio do Parlamento, mas perde lugares em relação às últimas legislativas, em 2008, baixando a representação de 67 para 55 deputados. Quanto à possibilidade de o PAIGC sair também vitorioso da segunda ronda das presidenciais, o investigador lembra um ponto fundamental na agenda dos eleitos, o aparelho militar.
Várias pessoas acham que uma vitória dupla será um problema para os militares, ou pelo menos para os seus líderes que têm estado a torcer por Nuno Gomes de Nabiam. Muitos temem que a dupla vitória signifique mais problemas, mas, ao mesmo tempo, há conversações em curso com o apoio de atores internacionais para encontrar um compromisso. Toda a gente compreende que não se podem excluir as Forças Armadas. É preciso convencer os militares da necessidade de modernização e eles também têm que beneficiar das negociações.
Mas, de acordo com vários observadores, não só os militares devem ser incluídos na nova agenda do governo. O representante do secretário-geral da ONU em Bissau, José Ramos Horta, já apelou a um governo de todos para todos, que inclua todas as forças políticas reunidas em consenso. Vincent Fouché acredita no sucesso desta possibilidade.
Tem havido conversações nesse sentido entre o PAIGC e o PRS. Acho que é possível, acho que sim. Os principais fatores aqui são a forte pressão internacional e o facto de o PRS ter aumentado a sua representação no Parlamento com 41 deputados, o que é muito e pode ajudar a dar-lhes a percepção de que estão representados e que têm influência.
DW, Voz da Alemanha.
Em Moçambique, o Procurador-Geral da República, Augusto Paulino, reconheceu no seu comunicado anual, em debate esta quarta e quinta-feira no Parlamento, que a luta contra a corrupção está longe de ser ganha no país. Augusto Paulino admitiu ainda que o último ano foi caracterizado por alguns fenómenos criminais atípicos, como raptos que criaram sentimentos de insegurança nos cidadãos. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O Procurador-Geral da República, Augusto Paulino, considerou que não há matéria criminal em relação à apresentação pública do candidato de Frelimo, Filipe Nhunse, às eleições presidenciais de 15 de outubro próximo. Augusto Paulino respondia às perguntas dos deputados em torno da polémica que se instalou com a apresentação de Filipe Nhunse pelo presidente Armando Guebuza nas reuniões populares que tem orientado nas suas deslocações pelo país na qualidade de chefe de Estado.
Só podemos falar de candidatos depois de estes serem admitidos pelo Conselho Constitucional. Assim, não se pode falar de campanha de candidato, pois ainda não existem candidatos à luz da lei.
Os deputados questionaram sobre o aparente silêncio da Procuradoria da República na sequência da recente adjudicação sem concurso do projeto de migração do analógico para o digital à empresa chinesa Startimes e a Startimes moçambicana, pertencente à filha do chefe de Estado.
Não é ainda acordo de financiamento. Não havendo acordo de financiamento ainda, a PGR não deu a sua opinião legal. E logo que houver, falo-á.
Pronunciando-se sobre a onda de criminalidade, Augusto Paulino admitiu que o último ano foi caracterizado por alguns fenómenos criminais atípicos, como raptos.
Fenómenos criminais atípicos que criaram alarme social, tendo semeado terror, medo, intranquilidade e insegurança nos cidadãos. Consistiram em raptos com exigência de elevados valores de resgate, ameaças de rapto com cobranças de elevados valores aos ameaçados para não serem raptados, disseminação de informação de ameaça de realização de ações criminosas por determinados grupos.
Indicou que, em ligação com estes crimes, foram instaurados 44 processos, julgados 14 e condenados 17 réus, apenas que variam entre 2 e 24 anos. Recorde-se que os julgamentos resultaram na detenção de vários agentes da polícia implicados no crime de raptos, mas ele não se referiu a este facto. Detendo-se ainda sobre a situação criminal, Augusto Paulino considerou que este tipo de crimes começa a ganhar contornos alarmantes. Sobre a corrupção, o Procurador da República afirmou que este fenómeno constitui outro motivo de grande preocupação e admitiu mesmo que
estamos conscientes que a batalha da luta contra a corrupção está longe de ser ganha. No entanto, continuamos convictos de que, com o envolvimento de todos os órgãos do Estado, de toda a máquina judiciária e a participação de todo o nosso povo, reduziremos o fenómeno à sua insignificância.
Para bancada parlamentar do Partido no Poder, a Frelimo, o Procurador da República correspondeu às expectativas da população. Arnaldo Chalau, da Renamo, diz que o Procurador não foi preciso.
Seria mais preciso em trazer uma radiografia geral de como é que vai a questão dos tribunais, a questão de superlotação das cadeias. Esperávamos era do Procurador-Geral da República falar aos moçambicanos, sobretudo a corrupção, a adjudicação de empresas, incluindo aquelas que são fantasmas.
O partido MDM considera igualmente que o procurador defraudou as expectativas.
Não foi aquilo que o povo gostaria que fosse. O que o povo gosta de ouvir é ações práticas visíveis no seu dia a dia.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Ainda em Moçambique, os deputados da Renamo denunciaram esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que o processo de recenseamento eleitoral, iniciado no passado dia 15 de fevereiro e que termina no próximo dia 29 de abril, não está a decorrer em regiões localizadas na província de Nampula, onde o seu partido goza de maior influência. Nelson Carvalho, a partir de Nampula, tem mais informações.
O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral terá supostamente recebido instruções por parte do governo da Frelimo para sabotar o recenseamento eleitoral nas zonas de maior influência da RENAMO, o maior partido da oposição, em Moçambique. A denúncia foi feita pelos deputados da Assembleia da República pela bancada da RENAMO, que durante 15 dias visitaram alguns distritos da província de Nampula no âmbito do acompanhamento do processo do recenseamento rumo às eleições de 15 de outubro próximo. Fernando Matuazanga, deputado e membro do Conselho Nacional da RENAMO, denunciou a paralisação do recenseamento nas regiões sob forte influência do seu partido e de outras irregularidades constatadas pelos 5 deputados que integravam algumas brigadas que visitaram os distritos. Aquele parlamentar destacou a título de exemplo as zonas de Grácio, Tinua e Namahia, o distrito de Mwekate, Jobir de Mekonta, Tapuani de Nakaroa, Tutua e Kavira Munapo, que no tempo de guerra serviam de bases da RENAMO e cujo processo de recenseamento se encontra paralisado alegadamente por falta de materiais e de energia elétrica.
Não se explica que haja falta de painéis solares naquelas zonas onde não há energia, porque esses postos já se sabiam há muito tempo que estariam lá e não há energia. Portanto, deviam ser criadas todas as condições de geradores, de combustível, de painéis solares para que os postos não parassem. Mas isso não aconteceu.
De acordo com Fernando Matuazanga, muitos supervisores abandonam os postos de recenseamento, sendo os casos mais graves nos distritos de Mossuril, Moma, Munapo, Erate e Mekonta. A fonte denuncia igualmente o uso de carimbos das eleições autárquicas em zonas distintas no raio municipal e a falta de impressões digitais na maior parte dos cartões emitidos pelo pessoal do STAI ao nível da província de Nampula. A RENAMO considera tratar-se de uma situação planificada e, por isso, insiste na necessidade de prolongamento do período de recenseamento.
Quer dizer, milhares e milhares de pessoas estão com esses cartões. E se isso não for corrigido, se não for tomada outra decisão, quando chegar o dia 15 de outubro, esses não irão votar. Tanto os órgãos de gestão, então são eles que deverão verificar quanto tempo será necessário para recensear a todos.
Por outro lado, o principal partido da oposição em Moçambique exige a deliberação sobre a validade do carimbo usado nas eleições autárquicas como forma de permitir a maior participação dos cidadãos nas eleições de 15 de outubro. Em Nampula, os responsáveis do STAI não confirmam a paralisação do recenseamento em qualquer ponto daquela província, mas reconhecem a existência de problemas derivados, sobretudo das sistemáticas avarias nas máquinas informáticas, fraca capacidade de abastecimento de combustível, entre outras irregularidades. Entretanto, o presidente Armando Guebuza apelou aos órgãos eleitorais durante a sua presidência aberta realizada nesta última terça-feira em Nampula para que acelerem a recuperação de todas as máquinas inoperacionais de forma a ultrapassar os problemas. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Faltam poucas semanas para as eleições gerais na África do Sul, marcadas para 7 de maio, e um grupo de veteranos do Congresso Nacional Africano, o ANC, lançou na última terça-feira uma campanha em que pede aos eleitores para não votarem no seu próprio partido. Por trás desta decisão, segundo os veteranos, está o que dizem ser a fraude e a corrupção dentro do ANC. Guilherme Correia da Silva adaptou uma reportagem do correspondente da DWA em Joanesburgo, Tuso Kumalo.
Faltam 3 semanas para os sul-africanos irem às urnas. As eleições gerais de 7 de maio são tidas como cruciais, mas na contagem decrescente para o escrutínio estão a vir à tona várias fissuras no seio do partido no poder, o Congresso Nacional Africano. Veteranos do ANC, incluindo o ex-ministro dos Serviços Secretos Ronnie Casrils e a ex-vice-ministra da Saúde Nosizwe Madlala Rutledge, lançaram uma campanha oficial que apela ao voto contra o próprio partido. Os veteranos pedem aos eleitores que votem antes noutros partidos mais pequenos da oposição ou então que votem nulo. Madlala Rutledge diz que o que a levou a tomar esta decisão foi um governo negligente, altos níveis de corrupção, má prestação de serviços e o abuso de fundos públicos, incluindo para obras na casa de campo privada do presidente Jacob Zuma.
This is a recognized form of
Esta é uma forma reconhecida de expressão política. Aquilo que se espera que as pessoas façam se nenhum dos partidos que está registado luta por aquilo que diz lutar.
Ronnie Cazarelles, veterano da luta anti-apartheid, diz que a perversão dentro do partido atingiu níveis alarmantes e lembrou que já o ex-presidente Nelson Mandela apelara aos membros do ANC para se insurgirem contra o partido se o partido não correspondesse às suas aspirações.
O que é que Mandela disse quando chegamos ao poder? Disse que se não apresentássemos resultados e resolvêssemos os problemas da população, então eles tinham o direito de se insurgir contra nós.
O grupo de veteranos do ANC apresentou uma lista com mais de 100 nomes de outros membros do partido que se juntaram à campanha. Jared Lopain, um comerciante informal, é um deles. Lopain diz que nas próximas eleições o ANC não irá contar com o seu voto.
Quero que o ANC seja punido. Eu não sei em que vou votar porque isto é um cheque em branco. Se eu votar no ANC, voto nestes abutres.
Mas outros membros do ANC relativizam esta campanha contra o partido. Um deles é Itani Razalanavo.
Estou em campanha para termos mais votos dos jovens. A juventude está bastante interessada em votar no Congresso Nacional Africano. Por isso, esta é uma dessas campanhas em que as pessoas querem ter publicidade ou, o mais provável, é que elas queiram apoio financeiro.
O ANC e o governo já responderam à campanha, classificando-a de irresponsável. Mas o veterano Ronnie Cazarelles diz não ter medo de ataques verbais e diz que está preparado para enfrentar as consequências deste posicionamento. Mas Cazarelles insiste que os membros da campanha ainda fazem parte do ANC. Ele diz que o seu objetivo é restaurar a dignidade do partido. Guilherme Correia da Silva, para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de passarmos então ao espaço do ouvinte, eu recordo que no início desta emissão lhe perguntámos se considera que o resultado das eleições gerais guineenses pode pôr um ponto final no ciclo de violência e instabilidade no país. Guilherme Correia da Silva continua aqui em estúdio para nos dar a conhecer as respostas dos ouvintes.
Tito Mendes, em Canchungo, Guiné-Bissau, escreve por SMS: os nossos políticos devem honrar os compromissos que tinham assumido com o povo guineense. Com o resultado provisório de ontem, os outros começaram a recusar os resultados divulgados pela CNE. Então, pergunto eu, quem são os nossos políticos? Como é que eles querem ser? Vencedores? Todos? Pergunta Tito Mendes. João Domingos, de Maputo, diz: é só uma questão de boa vontade, tomara que tudo dê certo. No Facebook, Adilson de Castro, que nos escreve de São Tomé e Príncipe, diz: espero que depois da divulgação destes resultados definitivos das últimas eleições legislativas e presidenciais na Guiné-Bissau, o país e o povo guineense possam de facto sair de uma vez para sempre da difícil situação que o país viveu nos últimos anos e que haja de facto a estabilidade política e governamental na Guiné-Bissau nos próximos anos, com transparência e reconhecimento total tanto do partido que ganhou e perdeu as eleições. São os meus sinceros votos ao povo irmão guineense, escreve Adilson de Castro. O internauta Samusuko responde: esperamos que seja uma via, mas o vencedor deve fazer as diligências possíveis para não haver fortes descontentamentos, minimizar os problemas pela via da reconciliação. Davier Premier diz: é uma possibilidade, mas cabe ao atual Buró Executivo criar políticas e incentivos à população em geral. Inocêncio Fortunato escreve que tudo corra bem para este país africano, emancipando a paz e os princípios democráticos. André Sambo diz que a paz volta a reinar, os eleitos cumpram as promessas. Ainda sobre estas eleições na Guiné-Bissau, Magnus Cebola, a partir de Climane, escreveu: eu penso que o PAIGC tinha um potencial forte para ganhar as eleições. Endereço desde já os meus parabéns ao novo presidente. O Cifo James Lisboa, que nos escreveu também de Climane, diz: o povo da Guiné-Bissau saberá fazer a melhor escolha. Só espero que sejam aceitos os resultados. Bem-haja Guiné-Bissau, muita força e paz. São os votos de Ocifo James Lisboa. Marisbão.
Obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da noite. Continua a acompanhar-nos. Já sabe, nós voltamos amanhã com a emissão da manhã. Até lá, tenha uma boa noite.